Laís Sais, eu sou Álvaro Pacheco e é um privilégio receber você aqui na Gregário para a gente falar de provas amadoras, especialmente do Letap Rio.
Prazer, Álvaro, obrigada pelo convite. Final de semana próximo aí agora vai ser o Letap Rio, onde na edição anterior, primeira edição, eu tive o privilégio de ser campeã geral na categoria no percurso longo. E eu venho aqui para tentar dar alguma dica aí para o pessoal que vai participar e busca um bom posicionamento aí no um bom resultado.
Para quem ainda não te conhece, e deve ser difícil porque você frequenta o pódio com frequência, mas só que você leva a sério o pedalar, você foi vice-campeã do Giro d'Itália, Campos Jordão, Bike Series Interlagos, bicampeã do Brasil Road 21-22, Festival de Mountain Bike 17-22. Então, a sua autoridade é um privilégio de estar aqui com a gente. E a pergunta é, para quem vai fazer o percurso longo, e você fez ano passado, né, como todos nós da primeira vez, o que que você chamaria como pontos de atenção? Primeiro vamos falar de segurança. Então, que pontos de atenção? E depois a gente pode falar de estratégia. Então, largou da Marina da Glória, vamos pela orla.
É uma prova muito rápida, né? É uma largada muito rápida. Então, assim, principalmente você estar bem posicionado e muito atento com os atletas que estão à sua frente, nas laterais, eu acho que é um ponto importante aí para a segurança, por você andar muito tempo num percurso plano até iniciar a subida. Então, acho que vale uma atenção muito grande já nesse início.
E tem pontos de afunilamento, né? Quando você sai do aterro do Flamengo e entra nos túneis, depois quando você chega no final do Leblon. Então é sempre importante ficar atento nesse... Primeiro se posicionar bem no pelotão e depois ficar atento nesse afunilamento, porque poderia ser um local de algum tipo de acidente.
Isso. Tem bastante gradil, né? Então a gente acaba fazendo bastante curvas, então tem que se preocupar muito com a tangência, né? Que você vai entrar nessa curva com os atletas que estão na seu lado, porque realmente você fica muito próximo um do outro, então a chance de uma queda ali ela é bem grande. Então precisa de ter bastante atenção.
E no ano passado, não vamos revelar a sua estratégia para esse ano, mas no ano passado, qual foi a estratégia que você escolheu para conquistar a prova? Em que pontos você atacou e você forçou mais?
Então, eu me posicionei bem já na largada, eu consegui me manter bem ali na frente. A minha estratégia foi subir na frente, né? Então, eu já peguei ali a subida do...
Da mesa, da vista chinesa.
A vista chinesa. E tanto é que ali eu já até peguei rainha de montanha, né? Então, pelo Strava, tinha o segmento de rei e rainha. Então, eu fui atleta que subi mais rápido a mesa chinesa, a vista ali. A minha vantagem, eu acho que em relação até uso um pouco a estratégia do mountain bike, eu desci muito bem. Então, eu vi que eu abri muito ali das meninas. Tanto é que a hora que você bate lá embaixo e faz a curva para começar a subir de novo, eu vi que eu tinha uma vantagem muito grande em relação, por exemplo, à segunda atleta. Até a vista chinesa, eu estava vendo ela quando eu olhava para trás. Mas eu acho que eu desci tão bem. Tinha um atleta na minha frente, onde a gente conseguiu fazer as tangências certas, né? E imprimir um ritmo bom. E ali eu vi que eu abri muito. Tanto é que elas falaram depois que eu desci muito rápido, né? Então, eu acho que ali também já fez a diferença. Então, não só na subida, como, lógico, com segurança, você se posicionar bem na descida, imprimir um ritmo forte, eu acho que ali também você tem grande vantagem.
E passado o prefeito, tem uma subidinha ali que ela não é longa, mas ela é mais inclinada. E também tem um lugar que pode ser um lugar estratégico, mas também um lugar de se preservar, né? Se você chegar com a perna meio vazia ali, você pode perder tempo.
Eu acho que ali, não, assim, a não ser que eu estivesse, talvez, disputando com alguém, né? Talvez um ataque ali, mas eu não sei se é muito válido, porque quando a gente faz a volta e começa a subir de novo, querendo ou não, é uma subida aí de uns 4 ou 5 quilômetros. Ela não é tão íngreme, né? A volta, eu senti ela um pouco mais lançada, mas você tem essa subida da volta. Então, assim, eu acho que o importante é não perder o contato, né? E, de repente, deixar para fazer esse ataque na volta para poder descer na frente.
Porque, inclusive, a descida da mesa da vista é neutralizada. Então, é importante você fazer o melhor tempo para chegar ali, porque ali você não vai conseguir tirar tempo e até é um lugar mais perigoso pela faixa estar dividida por segurança, né?
É, o ano passado, infelizmente, eu vi alguns acidentes, e o que eu acho que as pessoas precisam tomar um pouco mais de cuidado é na hora de se posicionar, né? Então, assim, às vezes elas acabam invadindo a faixa contrária, o que às vezes pode causar esse acidente. Então, tem que tomar muito cuidado.
Aliás, esse é um ponto importante, porque pelo ritmo da prova do longo, fatalmente quando vocês estão descendo, quando o pelotão do longo está descendo da cabeça, tem gente do retardatário do curto, que larga depois e que sobe contra o ritmo. Então fica um volume, quer dizer, você tem dois ciclistas de cada lado e às vezes alguém perde o equilíbrio, pode invadir a outra faixa. Então quem estiver descendo, ser muito conservador nessa descida, porque acha que pode escorregar um pouco na pista do outro lado e pode pegar de frente um ciclista dos pelotões que estão atrás ainda subindo. E muitas
Exatamente.
vezes eu vi isso ano passado, porque eu estava acompanhando o curto, de que tem gente que chega uma hora e desclipa, porque perde o equilíbrio, e aí engarrafa quem está subindo, e aí isso dá uma pequena invasão do outro lado. Então, ser muito conservador nessa descida, ela é neutralizada, então não tem tempo para ganhar aí. E tem um risco de acidente que pode ser desnecessário, pode não fazer nenhuma diferença no resultado da prova.
Exatamente. Foi o que eu senti o ano passado. Eu vi também bastante gente desclipando, né? Porque tem uma certa dificuldade aí na subida. Então tem que os dois lados, eu acho que tem que tomar muito cuidado, tanto para quem está subindo como para quem está descendo, e principalmente quem está descendo ali na vista chinesa. Se a gente pega um tempo, por exemplo, aqui hoje está uma garoa, né? Está um frio e está garoando. O rio também chove bastante. E ali ele é muito úmido, aquela parte, porque ela é muito fechada. Então acaba tendo bastante limbo no chão, né? Então eu acho que é um ponto de atenção, tem bastante folhas às vezes. Então, para você escorregar ali, é muito perigoso. Então, assim, a descida realmente ela tem que ser bem conservadora, prestar muito cuidado, atenção, ter cuidado, porque qualquer escorregada a mais que você acabe também até invadindo. Para quem está subindo, essa colisão vai ser inevitável. Então, assim, e desnecessária total, né? Para
Desnecessária, não vai
os
fazer
dois,
diferença.
desnecessária. É.
E a prova faz um trabalho junto com a Conlurb excepcional, e quem é carioca e já andou lá outras vezes, é impressionante a limpeza que eles fazem na véspera de eliminar o máximo possível folhas, limo, ou até mesmo jaca, tem a história das jacas que os macacos derrubam lá, mas são elementos que podem causar uma derrapagem. Então vamos respeitar essa segurança e não vamos causar um acidente. Agora, fizemos a descida, estamos de volta ali no Horto. E essa prova tem uma pegadinha, porque quem não reconheceu o percurso antes, acho que daí é só plano e só rolar, numa velocidade alta, com algumas curvas técnicas. Mas depois que você passa pelo Village e você faz aquelas voltas no túnel, aquelas subidas do túnel enganam, né?
Engano, mas eu confesso que eu não imaginava que a sensação era tão boa andar naquele túnel por tantos quilômetros. Acho que dá o quê? 1, 2 quilômetros ali de dentro do túnel. E eu não imaginava qual. Assim, já tinham me falado que a sensação era meio que de você se sente um pouco abafado e a hora que você está saindo parece que dá que liberta, né? E realmente é uma sensação, assim, para mim foi uma sensação única da prova. Eu lembro e não vejo a hora de sentir ela de novo. E tinha um atleta que estava com uma câmera, com uma GoPro, né? E ele filmou a gente, e você vê o embalo que dá ali dentro do túnel. É um negócio, assim, muito legal. Mas, assim, realmente ele é cansativo. Porque você embala, você desce, e depois você começa a subir. Não é um falso plano, né? Você acaba colocando força porque você está ali dentro do túnel também. E a hora que você sai do túnel, que você consegue realmente respirar, que você vê que você não estava com tanto oxigênio, eu acho assim, que você consegue respirar e ali você vai passar 4 vezes, né? Duas na ida e duas na volta. Então realmente é um ponto de muita atenção para quem quer um bom posicionamento de pódio, assim, quem quer uma boa colocação. Porque ali você perde o vácuo muito fácil se você não conseguir se posicionar ali dentro do túnel. Ele é muito rápido e tem essa subida. Então, a tensão ali ela tem que ser dobrada. Não dá para desmerecer. falar que é só plano, não.
Com certeza, a organização foi muito feliz nesse circuito, em que você acha que não, já acabou, agora é só plano e rolar. Não é. Tem esses 30 quilômetros aí que podem fazer a diferença no pódio.
Se você não tiver num pelotão bom, né, você perde muito tempo. Porque, assim, ali, por ser tanto reta como o túnel, enfim, esses 30 quilômetros, eles são muito rápidos. Então, assim, se você não tiver num ritmo bom, pelo que eu sei do ano passado, a segunda atleta, que é a Carol Bilato, ela, pelo segmento, ela fez um tempo melhor que o meu na parte plana. Uhum. Então, quer dizer, mesmo o pelotão dela estando atrás do meu, eles estavam com um ritmo mais forte, né? É que a gente tinha uma vantagem, o meu pelotão, eu, né, tinha uma vantagem, porque a gente já tinha descido a Vista Chinesa na frente, já tínhamos iniciado essa parte plana, mas o pelotão dela estava mais rápido que o meu. Então, qualquer vacilo ali, não dava para... Eu podia perder o primeiro lugar, com toda certeza ela vinha de trás, né? Então, tem que estar atento. Na verdade, atenção 100% na prova. Qualquer lugar ali é uma pegadinha. Não é tão fácil assim como as pessoas imaginam.
Ah, e o desafio, como o pelotão é misto, às vezes pode passar um pelotão e você não vê que tem a sua oponente feminina ali e você acha que você está na cabeça da elite feminina e não está, né? Tem uma menina escondida ali num outro grupo. A organização da prova prevê a largada para as 6 e a chegada dos vencedores às 8h50. Qual foi o seu tempo ano passado? Você lembra?
Foi isso mesmo. Foi umas 2 horas e 50. Eu fico com o tempo. Eu acho que ficou abaixo de 3 horas mesmo a prova. Tá. Tanto é que a gente largou... Eu acho que o ano passado largou 5h30 ou foi às 6 também?
Foi às 5h30. É o primeiro pelotão às 5h30. Esse ano eles estão atrasando meia hora. Então larga a partir das 6.
Tanto é que a hora que a gente chegou, eu falei assim, nossa, já acabou, né? Tão cedo, podia estar acordando essa hora. Mas eu confesso que eu adoro, né? Eu estou muito acostumada a acordar e treinar na madrugada, então para mim não é problema nenhum esse horário das 6 horas. Eu acho que todas as provas podiam ser esse horário. Ainda mais se no Rio a gente pega uma temperatura alta, faz toda a diferença, né? Largar cedo, tem a questão do trânsito do Rio, por isso que acredito que seja tão cedo a largada. Mas tem o fator de calor, né? Que se você tiver numa alta temperatura, 6 horas da manhã vai ser maravilhoso, né? O desgaste é bem menor.
Ah, e tem uma dinâmica dessa prova de que como ela o percurso se cumpre cedo, dá tempo de você fazer a premiação, conhecer o Vila, de encontrar as pessoas, conversar, e comecinho da tarde já tomar o caminho de casa sem grandes estresses. Tá. Né?
E a hora da resenha é melhor, né? Você poder ter tempo, de repente, ir para o hotel, tomar um banho, chegar para a premiação pronto, né? Então, assim, realmente, eu gosto de ser mais cedo. Eu acho que curtir realmente o pós-prova, ele é tão gostoso como o pré e durante a prova, né? Eu acho que é bem válido.
E nós aqui vamos estar torcendo para te ver de novo no pódio, comemorando o bicampeonato do Letap Rio.
Se Deus quiser, essa ideia... Eu estou me sentindo preparada e com vontade de ir em busca aí do bi. Como brincaram comigo no final de semana, eu tirei o mês para ir atrás do bi, né? Eu fiquei bicampeã do Brasil Ride Hold na semana passada. Esse final de semana eu fiquei bicampeã do Armap Festival Brasil Ride Botucatu. E agora vamos atrás do bi do Letap, né? Se Deus quiser, ele vai vir, né? É uma prova, o Rio de Janeiro eu acho muito charmoso. Eu acho que todo mundo deveria participar, porque realmente, assim, é um negócio diferente, né? Você tá totalmente na praia, ali, pedalando com segurança, tem gradil a prova inteira. Eu fiquei impressionada, realmente, com a questão de segurança que eles fizeram para que o público externo não invadisse, né? Aonde os ciclistas estavam passando, ainda mais que a gente passa em alta velocidade. Eu fiquei impressionada. O gradil, de início ao fim da prova, ele estava super sinalizado, não tinha erro nenhum, não vi nenhum acidente desse tipo de pessoas invadindo a estrada, né, por onde a gente passava. Então, eu acho que o Rio de Janeiro aí é uma prova bem charmosa, o Letap Rio, e acho que todo mundo deveria participar e falar que pedalou no Rio de Janeiro pela orla, é a coisa mais linda, vale muito a pena.
É, e uma menção de que a organização da prova tem mais de 500 pessoas envolvidas para garantir essa segurança, essa orientação, seja com sinalização sonora, de bandeiras, e para quem fizer o longo, quem fizer o curto, quem fizer brigando por pódio ou quem fizer pela experiência, que todo mundo se divirta e na torcida por você, e depois a gente se encontra lá no Village para comemorar junto e ouvir as histórias. A Gregário vai estar presente lá no Village também. Então vamos nos encontrar lá e comemorar e ouvir as histórias do teu desafio do bicampeonato.
Se Deus quiser, a gente se encontra. Já está chegando. Final de semana está aí.
Obrigado.
Obrigada, um bom dia.